Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Eu já começo esse peixe hoje agradecendo a sua escuta, a sua companhia. Tenho pensado bastante sobre isso, sobre quem me acompanha há tanto tempo, quem está chegando agora. E acho que talvez alguns de vocês aqui não me conheçam há tanto tempo assim. Não sabem que eu estou no rádio desde os 18 anos de idade. Eu estou com 54, quase 55. Então são muitos e muitos anos de intimidade com o microfone, com a música, com programações de rádio, com... São muitas coisas, né? O rádio é muita coisa. O rádio tem sido a minha vida. E eu acho que podcast, esse formato podcast, de você abrir o microfone, colocar para gravar, sair falando, é um pouco rádio ao vivo. E acho tão bacana que hoje o podcast esteja aí fazendo parte da vida de tanta gente. É como se a gente fizesse rádio livre. E a liberdade, vamos combinar, é uma das maiores riquezas da nossa vida. A liberdade é um conceito tão lindo e tão grande, tão amplo e aplicável em tantas questões. Outro conceito grande, lindo e amplo é a escuta, aplicável em tantas questões. Temos falado muito sobre o racismo. Esses dias eu assisti aqui em casa o filme Selma, um lindo filme, forte, potente, doloroso, que conta a história da marcha liderada por Martin Luther King na cidade de Selma. Eles foram de Selma até Montgomery, no Alabama, no sul dos Estados Unidos, onde o racismo, não sei nem se eu posso dizer foi, ou se eu ainda devo dizer é, tão forte, tão presente. E esse tema tem permeado nossos dias. Então, eu acho que eu, como mulher branca, devo, nesse momento, escutar com muito cuidado, ler muita coisa, aprender muita coisa. E, para tanto, quero compartilhar com vocês a leitura desse livro, que eu acho importantíssimo, da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Saiu pela editora Cobogó. Grada Quilomba nasceu em Lisboa, mas tem raízes em Angola, São Tomé e Príncipe. Ela é uma artista multidisciplinar, ela escreve, ela encena, ela faz performance, faz vídeo, faz instalações. Ela usa voz, corpo, imagem junto aos textos. E ela já esteve aqui no Brasil, na Bienal de São Paulo. Vive em Berlim. E nesse livro ela conta muito de sua própria vivência e conta histórias cotidianas, histórias que muito provavelmente você e eu já vivemos e não nos demos conta de estar vivendo. Muito, muito importante a gente abrir a nossa escuta para isso. No livro Vozes do Brasil, no meu mais recente, que é aquele que saiu pelas edições SESC, que tem mais de 30 entrevistas, 33 para ser exata, na entrevista com Martinália, eu conto a ela que o Vozes do Brasil, volume 3, tinha como linha fina, como subtítulo, Música de Preto. Eu tirei essa frase de uma canção de Caetano Veloso e Djavan, Linha do Equador. Eu comecei essas entrevistas com Naná Vasconcelos, fiz Elza Soares, Djavan, Martinália, Jades Macalé. Estava indo por esse caminho, ia fazer um livro inteiro dedicado aos cantores, compositores, cantoras, compositoras negras do Brasil. Mas eu mudei o rumo no meio do caminho, quando Marina Lima me deu finalmente a entrevista que eu pedi para o primeiro livro, mas levei esse tema para o livro, levei esse tema para várias entrevistas, e eu vou ler para vocês a resposta de Martinália quando eu conversei com ela sobre isso. Perguntei, você acha que tem música de preto? E ela responde, tem sim. E o que é? Cara, eu não sei, porque é o som mesmo, não é a cor do preto. É o som, a pegada da coisa que fica muito preto. A música é a única coisa que une a gente de verdade. E onde é que você vai botar o João Bosco, a Cássia Eller? Eu acho que é mais uma atitude. Acho que é um rótulo legal até, música de preto, porque identifica que são eles que estão cantando. Dessa forma, é bonito. É a força da música, é musical mesmo. Esse papel é musical. Não é racial, eu digo. E ela diz, não é racial, não é a minha pele, não é o meu nariz, não é o nariz de outro. É bacana, tem que ser dessa forma. Então é isso, não sou eu que vou dizer o que é música de preto, é a Martinália que vai dizer. É Martinho da Vila, é Ana Costa, é Tereza Cristina, é Lued Luna, é Luiz Melodia, é Djavan, Naná Vasconcelos, Itamar Assunção. E veja que quando eu faço essa lista de nomes, a diversidade é tão grande, a diversidade de estilos que a gente tem nesses intérpretes, cantores, criadores da nossa música popular brasileira. Então, muito difícil, né? Você colocar tudo dentro de um quadradinho. Por isso, eu repito aqui, a escuta é muito, muito importante. A gente tem ouvido muito a expressão lugar de fala. Eu estou colocando aqui na pauta a expressão lugar de escuta. Escutar é muito importante. E ler também, né? Ler é importantíssimo. Esses dias eu coloquei no meu perfil no Instagram uma foto, minha mãe, minha irmã e a minha sobrinha, a Piquitucha, as três na varanda da minha casa, cada uma com um livro na mão, cada uma numa leitura. E eu achei tão lindo, essa foto eu fiz faz mais de 10 anos, uns 12 ou 13, deixa eu ver, Maria Tereza está com 13, eu fiz essa foto há 11 anos. E ela é muito importante para todos nós até hoje. E eu postei no meu Instagram dizendo isso, a leitura é fundamental e o exemplo é fundamental nesse sentido. Leia para os seus filhos, leia com seus filhos, leia para seus amores, dê livros de presente, dê leituras de presente. É tão formador, é tão incrível que você possa, dentro de um livro, viajar para outros universos, ouvir outras pessoas, entender outros mundos, né? Compreender outras formas de viver a vida. E se você conhece alguém que não sabe ler, ensine, ajude a aprender. É tão fundamental. Eu estou sempre lembrando disso. Quando eu vi a iniciativa da Prefeitura de São Paulo de colocar na cesta básica um livro, eu fiquei tão emocionada que eu quase chorei de alegria. Porque é tão fundamental, né, gente? Tão fundamental a leitura, a educação. Mais uma vez, um conceito amplo, necessário, lindo. Bom, e leitura é uma das coisas que eu gosto de fazer aqui com vocês no Peixe Voador. E eu vou começar lendo para vocês um post da minha amada, querida gauchinha Cris Lisboa, que tem o Go Writers, além de ser uma vendedora de livros extraordinária, né? Ela é toda um best-seller. Mas ela colocou aqui um texto do Ray Bradbury no livro Zen e a Arte da Escrita, que eu vou ler para vocês. Leia poesia todos os dias da sua vida. Poesia é bom porque exercita músculos que não são utilizados sempre. Poesia expande os sentidos e os mantém em forma. Ela mantém você consciente do seu nariz, olho, ouvido, língua, mão. E, acima de tudo, a poesia é uma metáfora compacta ou um sorriso. Essas metáforas, como flores de papel japonesas, podem se expandir em formas gigantes. As ideias estão em todo lugar nos livros de poesia, embora muito raramente os professores de conto as recomendem para estimular a escrita. Delícia! Go Writers, @GoWriters, sigam no Instagram. Cris Lisboa faz uma oficina de escrita criativa linda de morrer. Eu nunca consegui participar, mas a gente troca cartas e bilhetes e amores toda hora que a gente pode. E eu quero assinar embaixo, né? De Ray Bradbury e de Cris Lisboa. Leia poesia. Poesia faz bem. Poesia é uma delícia de ler e de ouvir. E eu comecei falando hoje aqui no Peixe Voador sobre o fato de que alguns de vocês, algumas de vocês, não me conhecem muito assim, né? Eu quero dizer que, além de fazer o trabalho que eu faço com a música brasileira há muitos anos, com rádio, o Vozes do Brasil tem 22 anos, está no ar em 11 emissoras, eu também tenho um trabalho com o meio ambiente. Eu sou uma ambientalista. Eu sou conselheira e presidente de honra de algumas entidades. Eu faço parte da Liga das Mulheres pelos Oceanos. Eu sou presidente do Instituto Albatroz, Pesca Produtiva. Enfim, e por que isso? Porque eu nasci na praia. Eu nasci em São Sebastião, uma pequena cidade do litoral norte de São Paulo, onde eu vivi os meus primeiros anos, onde eu vivi a minha adolescência. E onde eu tenho a possibilidade maravilhosa de estar perto do mar sempre, sempre, sempre. E o mar é um tema maravilhoso, é uma metáfora maravilhosa, é um ensinamento maravilhoso. E eu vou ler para vocês aqui alguns poemas, alguns textos hoje que falam do mar. Mais uma vez, né? Não é a primeira vez que eu falo de mar aqui no Peixe Voador. Claro, imagina, o próprio nome do podcast, a vinheta, já indica essa história. Aliás, vinheta linda feita para mim pelo Chico Pessoa querido. Vou começar lendo Rubem Braga sobre o mar. A crônica, aliás, tem esse nome, simples assim, Mar. Foi escrita em 30 de abril de 1955. Vou ler só um pedacinho. Aí vocês procuram ele inteiro. Antes de chegar ao mar, acompanhamos o rio Maipo e atravessamos, logo acima da foz, por uma ponte de centenas de metros. O leito do rio é assim largo, mas nesse tempo do ano anda ele escasso de águas e se divide em vários cristalinos córregos que ora seguem paralelos, ora se encontram, depois se dividem outra vez alegremente, como se nessa vadiação quisessem vingar o tempo de angústias que tiveram ao nascer nos altos nevados da cordilheira, de onde se despenham por calhadas ásperas exíguas. É larga a barra do Maipo, e além da barra, do alto da ponte, vemos, batido pelo vento sul, fremente de espumas, cinzento e verde, o mar. Rubem Braga é um grande cronista, e eu acho que todo bom cronista, todo bom escritor, faz com que a gente veja a cena quando ele está descrevendo aquilo. Vou lembrar de Marcos Faerman, grande jornalista gaúcho, de novo, um gaúcho aqui, que era um dos nossos ídolos, é um dos meus ídolos até hoje, do jornalismo investigativo e do jornalismo cultural. Marcos Faerman era um gigante. E ele disse uma vez sobre os nossos textos jornalísticos, né? Eu estava na faculdade ainda, estava na PUC quando ele disse isso, e eu nunca mais esqueci. Se quando você escreve sobre o lixo, o seu leitor não sente o cheiro fétido, você não está escrevendo direito. Não é maravilhoso? E o Rubem Braga tem essa grande qualidade. Ele faz uma loa ao Chile, dizendo inclusive que o mato do Chile é mais civilizado do que qualquer bosque em volta de Paris. E termina com uma linda mensagem a um amigo. Quando voltamos por Techos Verdes, Lloleo e San Antonio, a noite vai caindo. Abandonamos o mar, mas o rádio do carro começa a tocar uma música demasiado conhecida. Peguei um Ita no norte. Você ficaria muito comovido se estivesse aqui, com este vinho no crânio, nesta riba de outro mar, neste começo de noite, Dorival Caymmi, poeta de meus mares, meu camarada e meu irmão. Delicioso, Rubem Braga. Procure essa crônica, leia inteira, porque vale a pena. Tem mar também na poesia de Arruda. Sou demasiadamente lírico. Chego a acreditar que, se caminharmos juntos até o final de um poema, avistaremos o mar. Poeta Arruda, procure por ele no Instagram também. Outro perfil do Instagram que é cheio de poesia é do Francisco Malman, que postou esses dias: Metade da minha alma é uma mulher debruçada no terraço, olhando o mar. Um poema dedicado a Sofia de Melo, poeta portuguesa maravilhosa. O poema é de Mari Marino e faz parte de um livro chamado Peito Aberto até a Garganta, da editora Urutau. Ele dá o serviço também aqui nesse post. Na sequência desse poema dedicado a Sofia, tem um que é dela, um trecho. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. Vou ler para vocês agora um bem antigo do poeta grego Cavafis. Descobri que eu tenho um livro dele aqui com a poesia inteira traduzido. Eu tinha um, tenho, aliás, um lindo que eu comprei em Buenos Aires uma vez, que é todo em espanhol, é traduzido para o espanhol, do grego para o espanhol. E para minha felicidade, como eu descobri também que eu já tinha lido a biografia da Ella Fitzgerald, que ela estava disponível para mim novamente dentro da minha própria biblioteca, eu descobri o Cavafes aqui maravilhoso, traduzido para o português. Uma edição belíssima da editora Relógio d'Água. Tradução do grego, prefácio e notas de Joaquim Manuel Magalhães e Nikos Pratsinis. Vou ler um poema de 1925, escrito por ele, que se chama Em uma Costa Italiana. Quemos de Menedoro, um jovem italiota, passa sua vida em diversões, como estão costumados esses da Magna Grécia, jovens criados em muita abundância. Mas sente hoje um peso, perto da costa, pensativo e sombrio, contra sua natureza, melancólico em extremo, vê descarregar os barcos com a presa do Peloponeso. Despojos helênicos, o saque de Corinto. Hoje, por certo, não é lícito, não é possível, o jovem italiota ter para diversões nenhum desejo. Viu a cena? Viu ali o jovem olhando para o mar, observando os barcos de pesca, movimento dos barcos, movimento. Vou pôr essa canção aqui do Macalé e do Capinã para fechar o Peixe Voador de hoje. E quero, antes de ir embora, dizer para vocês o quanto é importante, mais uma vez, não só a escuta, como eu disse no começo aqui do Peixe, mas também que a gente prestigie as pessoas. Natália Barros outro dia falou de você dar autoria, dar crédito para quem escreveu, para quem cantou, para quem falou. Isso é importantíssimo. E nesses tempos em que estamos aqui todos dentro de casa e transformando as relações com o nosso trabalho, com o que recebemos ou não recebemos, com nossas fontes, é um momento em que essa parte da troca de gentilezas é tão fundamental. Então, eu já passei hoje aqui para vocês vários perfis no Instagram para que vocês sigam. E peço que vocês façam isso. Você gosta de alguma coisa? Compartilhe. Porque de notícia ruim e de gente ruim, a gente está até sei lá onde. Ninguém aguenta mais, né? Faz mal para a nossa saúde espiritual, mental, saúde física mesmo, ficar compartilhando coisa ruim. Mas notícias estão todas aí, sem dúvida. Se a gente pode fazer alguma coisa para mudar, ok, vamos nesse movimento. Se a gente não pode, então vamos fazer o que nos é possível fazer. E como eu sempre digo aqui, são nossas armas. A arte, o belo, a cultura, o jorro da cultura, como disse tão lindamente Gilberto Gil. Vamos ler poesia e compartilhar poesia. Então, se você gosta do Peixe Voador, compartilha, conta para os seus amigos, conta para os seus amores, conta para a sua família, que você gosta de me ouvir e que é bom escutar. É sério. É muito bom saber que eu posso fazer alguma diferença no seu dia. E muito obrigada a você que usa o meu inbox ali do Instagram para compartilhar essa experiência, para me dizer como está indo. Outro dia, um ouvinte contou aqui toda uma história de amor imensa lá no inbox do Instagram. Muito obrigada. Quero também dizer para vocês que o Vozes do Brasil, como disse, está há 22 anos no ar, também está se transformando. A gente tem feito as entrevistas via Zoom, digitalmente, né? E aí essas entrevistas acabam virando vídeos que a gente está colocando no canal Vozes do Brasil no YouTube. Então vai lá também no canal, se inscreve e compartilha. É muito importante para a gente que produz conteúdo, como essas entrevistas do Vozes do Brasil, saber que a gente está chegando em algum lugar, saber que esse conteúdo é valorizado, porque esse é o nosso trabalho, no final das contas. Então vai lá, curte, compartilha, espalha. Muito obrigada pela audiência, esse é o Vozes... Não, esse não é o Vozes do Brasil. Muito obrigada pela audiência, esse é o Peixe Voador, mais uma produção Rádio Vozes, aliás, que você também pode ouvir, não só em todos os agregadores de podcast, de todas as plataformas e tal, como também no site radiovozes.com. Muito obrigada pela companhia Em breve estaremos aqui de volta. Ah, mas antes, conforme o prometido, movimento dos barcos de Capinã e Jades Macalé.
Tô cansado e você também. Vou sair sem abrir a porta e não voltar nunca mais. Desculpa, paz, que eu lhe roubei. E o futuro esperado que não dei é impossível levar. Um barco sem temporais e suportar a vida como um momento além do cais.
Essa versão de Ava Rocha está no disco Diurno, o primeiro disco que ela lançou, com uma banda maravilhosa, com arranjos lindos para canções brasileiras já bastante conhecidas, como o Movimento dos Barcos, mas também com o seu trabalho autoral chegando nesse momento. Grande Ava Rocha, dona de um timbre muito especial e também de uma musicalidade muito própria. Acabei de gravar com ela um Vozes do Brasil, com essa parceria que ela fez com colombianos, com o som contemporâneo da Colômbia. Vai lá ouvir, está no site Rádio Vozes também. É isso, meus queridos, minhas queridas, querides. Um prazer estar com vocês aqui no Peixe Voador. Logo eu estou de volta. Muito obrigada pela audiência. Aliás, muito obrigada por sua escuta.